Senhor presidente, senhores senadores, realmente tinha na minha programação de hoje falarmos sobre uma decisão do CNJ. Mas eu creio que a decisão do Supremo Tribunal Federal em si mesma, ela contém mais do que eu poderia dizer em qualquer discurso, por mais que eu me esforçasse. É que eu me lembro, quando era deputado, da tramitação da Emenda Constitucional 45, me lembro de que uma das principais motivações que levaram à proposta, finalmente acatada, da criação do CNJ, foi exatamente o fato de que as corregedorias dos tribunais, frequentemente, muito frequentemente, né, eram tomadas pela inércia corporativa quando se tratava de investigar os seus próprios pares. Então, ao lado da necessidade de termos no Poder Judiciário, que é um poder nacional, um órgão capaz de pensar a política judiciária do país no seu conjunto, inclusive nos seus aspectos orçamentários, funcionais, a necessidade de termos também um órgão que pudesse zelar de maneira autônoma, de maneira originária, as eventuais mazelas ocorridas no corpo do Poder Judiciário. O Supremo ontem colocou os pingos nos is e remeteu as coisas aos seus lugares. Eu creio que o Senado da República, que tem uma interface muito intensa com o Supremo Tribunal Federal, pois somos nós os senadores que sabatinamos e aprovamos o nome daqueles que irão compor essa corte, os senadores têm a competência de sustar a aplicação em todo o território nacional de leis consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em ações individuais. Os senadores têm a competência de processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal quando eles cometem crimes de responsabilidade. Nós, do Senado, agora temos um passo importante a dar, que é a aprovação de uma proposta de emenda constitucional de autoria do senador Ricardo Ferraço, que dará aos tribunais uma responsabilidade maior do que as que detêm hoje, que é exatamente conferir maior eficácia às suas decisões, que passarão a ser imediatamente executadas a partir da sua publicação, sem prejuízo dos eventuais recursos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal do Trabalho. Mas eu toco agora o tema abordado pelo senador Eduardo Suplicy. Evidentemente, tenho como senador a mais absoluta repulsa por qualquer tipo de violação dos direitos humanos. E não sou seletivo nessa matéria. A minha repulsa é universal, diferentemente de setores do próprio partido que integra o senador Suplicy, que em relação a alguns países, eu cito Cuba, há uma tolerância maior ou uma absolvição prévia no caso de violações de direitos humanos. Mas, evidentemente, o caso relatado por Sua Excelência aqui na tribuna, como ele mesmo já disse, será objeto de apuração. Apuração como, aliás, é regra na Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo tem uma corregedoria que funciona com rigor, uma corregedoria temida pelos membros da corporação, uma corporação que, desde o tempo do governador Montoro, recebe lições de direitos humanos na sua academia, na formação dos seus oficiais e dos seus soldados, que, aliás, é um sistema educacional do mais alto nível no nosso país. É claro que o episódio será apurado, e apurado com rigor. E se houver realmente veracidade nesses relatos, eles serão punidos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, nós temos em São Paulo uma via rápida. Nós temos um fast track, uma via rápida para a punição de policiais que cometem crimes funcionais ou crimes comuns, como poderia ser esse o caso se as investigações chegassem a essa conclusão. Agora, o que me parece estranho é que o senador Suplicy traz esse tema à tribuna no contexto do seu discurso sobre Pinheirinho, dando a entender que este caso teria algum tipo de relação com os episódios da reintegração de posse ocorrida naquele terreno em São José dos Campos. Daqui para frente, então, qualquer abuso de poder, qualquer abuso de autoridade, qualquer violação de direitos humanos numa polícia que é respeitosa em regra dos direitos humanos, será imediatamente ligado ao caso Pinheirinho. Eu imagino que isso vai acontecer. Sabe por quê, senhor presidente? Porque a versão que o PT está dando do episódio do Pinheirinho está hoje na sua linha de prioridade política. Será um tema para ser utilizado nas campanhas eleitorais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. A começar pela declaração da Presidente da República, que, sem ter conhecimento dos fatos, classifica como barbárie aquilo que foi o cumprimento de uma reintegração de posse. Passando por um certo Marlos, que ocupa uma sinecura na Secretaria-Geral da Presidência, encarregado de articulação com os movimentos sociais, que se apresenta como ferido no episódio. Ferido por uma bala de borracha, sem ter tido a cautela para respaldar as suas afirmações, de passar por uma delegacia de polícia e se submeter a um exame de corpo de delito. É curioso, mas é jurisprudência hoje consolidada no petismo e na imprensa a ele simpática que o senhor Marlos foi ferido no episódio. É o ferido, é um ex-combatente, medalhado, não é? Na verdade, senhor presidente, quando há reintegração de posse, pode acontecer. Quando há intervenção da polícia militar para cumprir ordens judiciais, pode acontecer abusos. Mas nós tivemos em São Paulo 164 reintegrações de posse no ano de 2011 e não houve nenhum caso que tivesse sido levado à mídia internacional como este do Pinheirinho, porque nada justificaria tamanho estardalhaço. Reintegrações de posse, tomadas com cautela, com prudência, de modo a evitar incidentes que podem ocorrer quando essas circunstâncias de dramaticidade social acontecem. Aliás, eu falo no lugar do senador Jorge Viana, a quem agradeço imensamente a deferência de ter me cedido o horário, uma vez que eu tinha que responder ao senador Suplicy. No ano passado, em julho, houve uma reintegração de posse numa cidade do Acre, Brasileia, um terreno ocupado por moradores sem teto, moradores integrantes de movimentos sem teto. Uma reintegração de posse em que ocorreu um excesso da Polícia Militar do Acre. Há registro, isso está no YouTube, de uma pessoa que teria ficado cega por uma bala de borracha e de uma jovem que teria sofrido um aborto em consequência de violência policial. É lamentável? É lamentável. Seguramente eu não vou colocar no pelourinho o governador do Acre e nem tampouco a Polícia Militar do Acre, por um episódio que ocorreu e que não é, evidentemente, a linha de atuação do governo do Acre. Mas ocorreu. Onde estava? Eu procurei nos anais aqui do Senado, não encontrei nenhum discurso indignado do senador Suplicy sobre esse assunto. Assim como não encontrei discurso do senador Suplicy no caso de duas pessoas que perderam um olho num embate entre Polícia Militar do Piauí e manifestantes e estudantes que protestavam contra o aumento da passagem de ônibus, e outro que ficou cego de um olho também, em consequência de um episódio semelhante na Bahia. Governos dirigidos pelo PT e seus aliados. Vou culpar o governo? Não. Seguramente esses governos tomaram providências para coibir abusos, se abusos houve. Agora, abuso, sim, ocorreria se o governo de São Paulo, se a Polícia Militar de São Paulo, deixasse de cumprir uma ordem judicial peremptória. Peremptória. O senador Suplicy, se mostra seu inconformismo, sua indignação, com o fato de que as tratativas ocorridas no âmbito do tribunal em que ele participou não tivessem tido a virtude de sustar a reintegração de posse, como, aliás, seria desejável, não é? Acontece que, não tendo a justiça paulista assustado, e pelo contrário, tendo o presidente do Tribunal de Justiça determinado que a reintegração de posse acontecesse, tendo o presidente do Tribunal de Justiça considerado que era absolutamente indispensável o cumprimento da ordem judicial, tendo para isso requisitado a Polícia Militar do Estado de São Paulo e colocado à frente das operações um magistrado paulista, que a Polícia Militar não teria outra coisa a fazer a não ser proceder à reintegração de posse, que foi, aliás, precedida de inúmeras cautelas, todas elas desmentidas depois pelos arautos da ocupação com os quais o Plertê flerta, os seus ex-amigos do PSTU, que não atenderam, que não se sensibilizam com as lições do Mahatma Gandhi. Tanto é que, nas vésperas da desocupação, colocaram, à vista de toda a imprensa, uma espécie de falange irrisória, armada de paus, pedras, capacetes e escudos improvisados para sustentar a ameaça do seu líder, um certo Marrom, que é um parasita que vive às custas da miséria das pessoas, dos sem-tetos, cobra a mensalidade deles e lhes oferece proteção.